A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, ouvintes e internautas, estamos aqui para começar mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Aqui é a jornalista Rosa Maria Correia com vocês. Estamos hoje aqui recebendo no nosso estúdio virtual, né, devido à pandemia e ao isolamento. Estamos aqui na Rádio Petroleira virtualmente e estamos aqui no nosso estúdio com o Paulo Garrido. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, ASFOC-SN. Olá, Paulo, tudo bem? Como é que vai?
É uma honra, uma satisfação muito essa oportunidade de estar aqui nesse programa do Sindpetro, Rio de Janeiro. Nós temos realizado também sistematicamente uma programação oficial do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz.
A gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre todas as ações que a ASFOC, importantíssimas, né, ações que a ASFOC tem feito. E eu queria também apresentar no programa de hoje a presença do diretor do Sindipetra RJ, Luiz Mário Nogueira Dias. Ele é um dos coordenadores desse programa de política e formação sindical. Olá, Luiz, tudo bem?
Tudo bem, Rosa, tudo bem, Paulinha?
O Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, eles têm realizado, né, um trabalho importantíssimo. Além de ter feito várias ações, né, de aquisição de equipamentos para a proteção dos profissionais de saúde, várias atividades relacionadas à solidariedade com os vulneráveis, né, as frentes, fóruns e ações mais diretas de divulgação, inclusive, eles têm feito toda terça-feira uma live e a mais recente justamente tratou da pandemia nos territórios vulneráveis e participação popular. Queria passar, então, já no início do nosso programa de hoje, para o Paulo fazer um resumo bem rápido, Paulo, de como está a situação desses profissionais de saúde e as ações que a ASFOC tem realizado, por favor.
Nós temos atuado de uma maneira muito intensa, forte, junto, ampliando aí, em busca do esforço pela unidade, no Pacto pela Vida, em que envolve uma série de ações, sejam elas de presença marcante, com posicionamentos, através das notas de repúdio, de posicionamento, junto com outros segmentos, sejam eles da iniciativa privada, do setor público, da sociedade civil, de movimentos sociais. Recentemente, nós participamos de uma ação nacional, ação de solidariedade, em São Paulo, que envolveu várias entidades do ST, a pauta do Congresso em defesa da renda mínima, da defesa dos direitos dos trabalhadores, do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, mas ambientes de trabalho para todos os trabalhadores, em especial para os trabalhadores de saúde, aqueles que estão em linha de frente. Então, pela questão que envolve a segurança do trabalho e a saúde dos trabalhadores. Para nós, lá do sindicato, da ASFOC, não existe desenvolvimento sem bem-estar da população. Não existe país soberano sem mercado interno forte. Não existe mercado interno forte com o povo sem poder de compra, desempregado e jogado na informalidade. A economia deve servir à vida, e não ao contrário. Não existe potência mundial sem um Estado forte por trás. Então, nesse sentido, a gente fortemente tem um posicionamento pela ciência, tecnologia e política industrial articulada às políticas sociais. Sem isso, não sairemos dessa crise. Os rentistas não geram empregos, não inovam e não contribuem para a conquista de condições dignas para todos. Sugam nossos recursos, ampliam a dependência. Então, precisamos rever nossos caminhos para construir um país soberano e inclusivo. Essas são algumas premissas, né, que norteiam a atuação e a defesa incondicional das formas. A gente acha que Estado e mercado não devem ser polos opostos. A ideia de Estado mínimo esconde a necessidade de um Estado soberano a serviço da sua população, com sustentabilidade, justiça social. Não precisamos de democracia, fundamental.
Sim. E agora eu queria que você falasse um pouquinho, né? A gente viu a comemoração dos 120 anos da Fiocruz e essa importância, né, de estar defendendo o SUS, que agora, né, com essa pandemia, as pessoas começaram a falar mais, né, do Serviço Único de Saúde, mas a gente tem acompanhado ao longo de décadas o sucateamento do serviço, né, que inclusive serve de modelo no mundo, né, de como ele é integrado, de como ele integra todas as especialidades no país inteiro, um país continental como o Brasil, né? Queria que você falasse um pouquinho da importância da Fiocruz junto ao SUS.
Eu vou falar em linhas gerais. Não dá para desassociar o papel importante da Fiocruz nesse momento, mas é importante vincular aos desafios e a nocividade da política do atual governo. Bolsonaro e Paulo Guedes, né? A política econômica. Nós, trabalhadores e trabalhadoras da Fiocruz, consideramos o projeto de Paulo Guedes e Bolsonaro um verdadeiro desastre para o país. Destrói a nossa capacidade, enquanto país, de reagir a crises sanitárias e econômicas como a que estamos vivendo. Não atende às demandas sociais, desarticula a produção científica, acaba com a indústria, destrói o meio ambiente, gera dependência, desemprego, miséria, violência, nos leva ao caos social, ao obscurantismo e à barbárie. Então, na Fiocruz, nós lutamos por um projeto de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Projeto que seja construído nos marcos da democracia. Projeto nacional que tenha como elementos centrais a garantia de bem-estar, a responsabilidade ambiental e social, a soberania nacional. Lutamos por uma economia inclusiva, por um Estado para todos, onde ninguém seja abandonado à própria sorte.
E agora a gente tem que enfrentar esse governo que veio com essas medidas, querendo, né, obrigar os servidores, né, congelando o salário, né, tirando os benefícios conquistados ao longo dos anos, né, pela categoria toda dos servidores, e também querendo obrigar o cumprimento de metas e de resultados, como se isso já não acontecesse, né? Então, assim, inclusive, também é o mesmo tipo de gestão, né, que a Petrobras tem implantado com o Roberto Castelo Branco, que foi colocado lá pelo governo Bolsonaro, pelo Guedes, para justamente cumprir esse tipo de programa que já leva, inclusive, a uma privatização também, né, Paulo?
Nesse sentido, a gente tem recebido uma pressão de todos os cantos, governo federal, de todos os poderes, governo federal, esfera municipal, estadual, setor produtivo, setor econômico, de retirada de direitos, que vai desde redução salarial a péssimas condições de trabalho, de ambientes de trabalho. Se podemos considerar, então, também a questão do teletrabalho, do trabalho remoto. Que condições os trabalhadores têm hoje para exercer o teletrabalho? E um teletrabalho vinculado ainda a planos de metas, a avaliação de desempenho vinculada a salário. Em que condições isso se dá? Os trabalhadores têm condições de realização desse teletrabalho em casa? Mais de 25% da população brasileira não tem acesso à internet.
Pois é.
É uma questão que deve ser considerada. E essa pressão para o retorno desconsidera, pelo retorno ao trabalho também, desconsidera todos os parâmetros colocados pelas instituições de referência, que têm feito as recomendações sanitárias para salvar vidas. Coletividade, consciência coletiva. Então, assim, é um avalanche, é uma demolição de direitos. A questão, os trabalhadores estão sofrendo muito, muito afetados a sua saúde mental. E quando se falar de privatização, terceirização e precarização do trabalho, que também se dá no serviço público, nas estatais, cada vez mais de forma incisiva, numa evolução, desqualificando, quase que caminhando aí para a destruição do serviço público. E o que a gente tem percebido é que esses trabalhadores também, mais precarizados, sejam da iniciativa privada, do setor público, que tem sido privatizados, pioram o seu desempenho, o serviço público, o serviço prestado à sociedade e também a vida com dignidade e direito dos trabalhadores. É só retirada de direitos. Então, assim, e aí voltando mais, considerando a questão da saúde, né? A gente tem visto como os trabalhadores da saúde, os ditos linha de frente, têm sofrido. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não tinha bico de oxigênio, faltando bico de oxigênio nos hospitais. Né? O Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro colocou isso, essa questão, o número de trabalhadores da saúde que estão vítimas, morrendo, né? por falta de condições de trabalho, por falta de equipamentos de proteção individual, pela carga horária excessiva, pela falta de oportunidades de capacitação, e um país sem comando, em que o presidente da República só dá péssimos exemplos e mais do que isso. Na avaliação das FOC, comete crime de responsabilidade ao lidar com a maior emergência sanitária da história do nosso país. Então, isso é fundamental a gente colocar.
Sim. E uma coisa também que eu queria repercutir contigo, Paulo, é de que justamente esse governo, né, que já assim que tomou posse, as primeiras medidas que tomou foi justamente querer combater a ciência, né, a pesquisa, retirou investimentos de vários setores, vários profissionais tiveram que abandonar suas pesquisas, inclusive indo para o exterior para não deixar de fazer o trabalho, né, e isso também afetou demais a própria Fiocruz. Né?
Estamos enfrentando uma situação gravíssima. A pandemia ameaça todos e a economia entra em estado de decadência jamais visto. O desemprego e o desamparo da população já batem recordes antes da chegada da Covid-19. Com ela, o quadro se agrava e o governo não tem planos para sair da crise. Bolsonaro quer acabar com os sindicatos e todas as formas de ativismo. Não convive com a diferença de opiniões. Não acredita na ciência e reduz os riscos da pandemia. O Fiocruz tem feito um trabalho exemplar. Ganhou o apoio da população. Provavelmente é uma das instituições com maior credibilidade do país. Essa posição foi alcançada com muita luta e trabalho. Tem crescido bastante, sendo colocado como entidade de referência nos movimentos sindicais, nos movimentos sociais, no parlamento, junto a outras instituições do país, nas diversas atividades. Você foi citado aqui as declarações de apoio que recebemos aí por ocasião dos 120 anos da Fiocruz. São reconhecimento e estímulo para a nossa classe. Então, temos forte responsabilidade para cada um de nós, né, para a classe trabalhadora, para a população. Fomos duramente atingidos e não estão livres de outros baques. A crise tem que se acirrar. É preciso, portanto, reforçar os laços de solidariedade com nossas famílias, com o nosso país. Precisamos estar na altura do desafio que temos pela frente, com afeto, determinação, ajuda, apoio mútuos. Temos que cuidar de cada um e nos empenhar ao máximo para dar conta de nossa responsabilidade. E contamos aí com vários companheiros, com a união e unidade da classe trabalhadora em defesa do serviço público de qualidade, do Sistema Único de Saúde, da vida com dignidade.
Queria então passar agora para o diretor Luiz Mário.
Obrigado, Paulinho, pela presença no grande sindicato nacional, que é a ASFOC, pela presença aqui. É o que você pegou da sua fala, unidade. Está faltando unidade na esquerda, está faltando unidade nos sindicatos, para realmente não ficar somente na defesa, na reação. Agora tem que partir por tudo para recuperar o que nós perdemos e avançar. Ter as velhas bandeiras retomadas, como 32 horas de trabalho, retomar os nossos direitos caso sejamos demitidos, a multa, mais o seguro-desemprego, e não ter que escolher entre uma coisa e outra. Lutar por mais períodos de férias e não ficar particionando as férias. Nós precisamos avançar. Retomar as pautas históricas dos sindicatos petroleiros do Rio de Janeiro, retomar as pautas de toda a classe operária do país inteiro. E enfrentar esse governo nazista que está instalado, que é contra tudo e contra todos. Você tem esse período agora de privatização muito acelerada, a Petrobras está indo para ser fechada mesmo. O Guedes já anunciou 3 térmicas para serem doadas, mas também há mais uma reação dele a voltar a trabalhar presencialmente, a poder acelerar a Eletrobras e Correios, a privatização das duas. E de uma outra terceira irmã também. Temos o Comitê de Defesa das Empresas Públicas, mas não é o suficiente. Tem a Comissão Parlamentar em Defesa das Empresas Públicas, mas não tem sido o suficiente. Ou seja, resta aos trabalhadores brasileiros lutarem. Não tem outra medida além dessa a ser feita. Ou nós lutamos ou morremos sem dar um tiro, sem reagir e avançar, que é o principal. Então você está acabando com o país e as pessoas não estão preocupadas por causa da questão do coronavírus, como o ministro da Economia falou, do ministro do Meio Ambiente falou. Vão passar boiada de aprovação de medidas provisórias, tirando direitos de todos, facilitando a vida de grileiros, facilitando a vida de mega empresários, financistas, e que o povo se exploda, que morra com Covid, falta de medicamento por outras doenças, continuadas, não contínuas, e assim por diante. Pesquisa para ele não interessa, cisma com a cloroquina, inclusive quer se livrar da cloroquina que ele mandou para se comprar, entendeu? Bastante, os nossos estoques estão cheios de cloroquina, e essa medida provisória que quer liberar responsabilidades dos governantes do período de pandemia para justamente livrar a pele dele. Interessante, né? Legislação em causa própria. E você tem uma situação em que as pessoas estão pouco informadas, muito pouco informadas do que acontece no país. A esquerda tem que criar um aparelho único de comunicação, ou pelo menos alguns esforços de núcleos por áreas de afinidade, em que possa ter atingir as massas, atingir a periferia, atingir as favelas. E isso na prática se dá fortalecendo as que já existem, e tentando uni-las e injetar recursos no movimento sindical, no movimento dos conselhos profissionais, e assim por diante, sem o qual nós vamos perder essa guerra, sem dar um tiro. Eles vão ter ganho tudo e nós vamos ficar com nada, só restando morrer. Pois nem se aposentar, nós vamos nos aposentar. Vocês da área de saúde, de pesquisa, estão de parabéns pelo trabalho que a Fiocruz sempre fez, o papel social que ela tem na sociedade brasileira, assim como outros institutos federais, as universidades federais também têm feito em busca da cura dessa Covid e de outras doenças, mal de Chagas e tantas outras. É isso, a unidade é necessária, é urgente, mais do que nunca, e sempre falta de sempre. Mas para isso, nós temos que botar a vaidade de lado, egos de lado, entendeu? Bandeiras pessoais de lado, para poder conseguir avançar nesse processo. Nós, petroleiros, estamos reagindo muito pouco, querendo avançar muito pouco. Vamos entrar em acordo coletivo, negociação de acordo coletivo em breve, certo? E vai ser duro, porque a empresa quer negociar nos termos dela, unilateralmente. Assinem aqui, por favor, o novo contrato coletivo de trabalho, ou então remeter todo mundo ao acordo coletivo, ao acordo individual de trabalho. E alerta vocês, petroleiros, não assinem contrato individual de trabalho, vão perder direitos, com certeza. Assim como peço aos petroleiros, reúnam esforços pessoais, materiais, para ajudar nas campanhas de solidariedade, sindicalizando-se também e ajudando o próximo, nas comunidades periféricas, tá? Os LGBTIs, os povos originários, que são os indígenas, certo? Os negros, os pobres, vamos ajudar nas campanhas que nós temos realizado e que outras instituições, entidades, organizações também têm feito. Não? Tenho certeza que a ASFOC também deve estar fazendo na sua área periférica, ao terreno da Fiocruz, algum trabalho social na Maré, também em Manguinhos, com certeza deve estar fazendo esse trabalho. E ajudem eles também. Não importa qual sindicato que nós venhamos ajudar.
É algum não, né, Luiz Mário?
Que vem ajudar.
A Fiocruz tem, inclusive, tradição, né? A Fiocruz, inclusive, tem tradição, né? Queria aproveitar, Paulo, que você comentasse um pouquinho sobre isso e fazer justamente trabalhos não só ali no entorno, mas em toda a sociedade, né? Inclusive, atualmente, com vários projetos de várias linhas, né, de pesquisa e de grupo, né, de pesquisa, de trabalho com as comunidades.
É um prazer, uma honra que eu possa construir esse debate aí com a categoria tão tarimbada, né, e com um interlocutor bastante reconhecido e referência na luta, Luiz Mário, e os companheiros e camaradas da Petrobras. E aí, ouvindo o relato do Luiz Mário, quero prestar solidariedade da ASFOC, né, os companheiros aí, e que estamos com vocês para enfrentar as agressões em amplo sentido, né, de gente que não valoriza a vida, a democracia, o país, a soberania. Não poderia deixar de registrar isso. Sim, as ações de solidariedade a gente tem ampliado bastante, tanto o sindicato quanto a instituição, a Fiocruz, e muitas a gente caminha junto, inclusive, com editais e tudo oficiais, né, com chamadas públicas, mas em todo o território, Manguinho, Maré, mas que se amplia para todos os estados. Ontem mesmo nós tivemos uma agenda lá com participação de pesquisadores da Fiocruz, lá em Pernambuco, e uma cartilha lá dos agentes comunitários de saúde em Pernambuco. E assim vai em todos os estados. Né? Mas eu queria chamar a atenção, porque a gente, além da questão da privatização, da destruição, desmonte do serviço público, das empresas estatais, tem alguns elementos que a gente precisa colocar nesse debate. E tá vinculado, aí está associado na questão da pandemia, que é não dá para fugir do debate da pandemia. O primeiro deles é a excessiva naturalização da pandemia, né? Certamente é um fenômeno natural, mas contempla dimensões sociais, culturais e ambientais que não podem ser esquecidas. A pandemia é também um acontecimento com condicionantes socioeconômicos e políticos, complexos. Né? O vírus não atinge a todos de forma igual. A democracia dele se esgota na velocidade de transmissão, mas encontra barreira nas condições sociais diferenciadas. Por isso exige aí ações de solidariedade também, né? Quero dizer também que as mortes não são uma decorrência natural da pandemia ou das comorbidades pré-existentes ou da idade. Elas podem e devem ser evitadas. Na maioria das vezes, é a ausência de políticas de proteção e promoção do bem-estar da população, dos abandonados, da falta de investimento. Não é. Precisamos de um modelo de desenvolvimento econômico. Não existe nada de natural nisso. Uma outra questão que o governo, a ala governista, muito traduzida nas posições do ex-ministro, deputado federal, Osmar Terra, né, é imunização de rebanho. É questionável. É um aspecto que está em curso pelo governo Bolsonaro, insiste na estratégia de imunização de rebanho, perversa e nada humanitária, sacrifica os mais vulneráveis em nome de uma pretensa imunidade a ser adquirida pelos mais fortes. Não estamos lidando com números. Essa estratégia é o mesmo, quer dizer, deixe o vírus fazer o seu trabalho. Ela não considera as pessoas, o meu filho, o seu, a minha mãe, a sua, nossos parentes. Não somos descartáveis, não somos peças de uma engrenagem, não somos mercadoria. Não são eles que vão determinar o nosso prazo de validade. O vírus ainda é muito pouco conhecido, a ciência está fazendo um esforço enorme. Mas não temos ainda um conhecimento sólido, plenamente estabelecido. A ciência tem seu tempo, mais que a Fiocruz, a OMS, outras instituições públicas fazem. Ainda não podemos dizer que temos um conhecimento sólido, plenamente estabelecido. Na China surge preocupação com possíveis surtos de reinfecção. Não sabemos se o vírus sofrerá mutações que irão complicar o seu combate, mas complicar mais ainda.
A gente está chegando ao final do programa. Eu quero só, então, que você faça rapidamente a sua despedida em um minuto, que eu vou fazer também para o Luiz Mário fazer a despedida dele, que o nosso tempo está se esgotando, por favor.
A economia é uma atividade a serviço da vida. Deveria ser uma atividade a serviço da vida. Trabalhamos para garantir condições de vida. Não trabalhamos para morrer. Não trabalhamos para nos expor à morte. Trabalhamos para prover condições de vida. Então, querem a volta imediata do trabalho. Não querem que o povo receba o auxílio emergencial. Pois isso pode contribuir para que a população demore a voltar aos postos de trabalho. Então, como vamos sair dessa, né? Acho que devemos escolher um projeto de desenvolvimento inclusivo, com forte participação do Estado na alavancagem da economia. Garantir que o setor produtivo, o mercado, o Estado e o mercado podem e devem conviver. O que não cabe é a selvageria rentista, o monopólio. Precisamos de um pacto nacional em nome da civilização, da soberania e da prosperidade para todos. Obrigado.
Está ótimo, Paulinho. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa. Nós estivemos conversando com Paulo Garrido, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, ASFOC, Sindicato Nacional.
Aproveito para agradecer a audiência, aproveito para me despedir, conto com vocês no próximo programa, peço que compartilhem e passo então a despedida final desse programa de hoje para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias. Ele é da direção do Sindipetra RJ, é do núcleo que coordena esse programa de política e formação sindical. Um abraço a todos e então, Luiz Mário.
O fim da quarentena impõe ao trabalhador há uma condição que já está acontecendo de campo de concentração a céu aberto. É isso mesmo, campo de concentração a céu aberto. Transforma o nosso território brasileiro, os 8.511.965 km², em zona de morte. Você pensa que está livre, mas você está com o seu algoz chamado coronavírus do seu lado para acabar contigo. Ter concentração hoje de pessoas é aumentar muito o risco da doença, o contágio, e finalizar com o ser humano, pobre, preto, LGBTI, trabalhador, povos originários, para a morte. É isso que o sistema financeiro quer. Reduzir a quantidade de pessoas do planeta. E pelo jeito vai conseguir bastante. E é lamentável, nós não temos uma reação à altura. Tanto para combater as privatizações, como combater o sucateamento dos serviços públicos, a mudança de legislação do serviço público, que é o que eles querem, para facilitar a demissão em massa de servidores públicos federais, municipais, estaduais. É uma pena. Precisamos lutar. E você, de qualquer categoria que esteja nos ouvindo, se sindicalize. Pois é uma forma de luta muito pragmática, muito concreta. Só com a unidade operária nós podemos enfrentar o que nós estamos vivenciando. E seja logo. E você, petroleiro, se sindicalize também. Temos várias formas de sindicalização dispostas no ar. E você pode fazer de casa. Não deixamos perder a Petrobras. Não deixamos perder a Eletrobras. Não deixamos perder a Nucrep. Parabéns novamente aos metalúrgicos pelos outdoors que espalharam na Avenida Brasil. Conto com vocês no próximo programa. Enfim, privatizar faz mal ao Brasil. Reaja brasileiro, reaja petroleiro, reaja a sociedade como um todo. A sua luta, Paulinho, do pessoal cientista, dos funcionários da Fiocruz, é a nossa luta. E de todas as outras categorias, e é assim que nós devemos pensar, como classe unida e operária. Ninguém é melhor que ninguém. Temos para construir um país melhor, uma sociedade mais justa e igualitária. E vamos partir para cima. Não só uma reação, mas avançar. Avançar sempre. Me despeço aqui. Muito obrigado, Paulinho, pela presença. Saudações aos companheiros da Fiocruz. Saudações à Rosa. Muito obrigado pelo programa e desculpa a ausência por conta da questão da internet. É mais um dos problemas que nós temos, desafios, de privatizações já realizadas que nos causam problemas no dia a dia, tanto de telefonia celular, telefonia fixa, rede de canais, de TV paga, são outros problemas a resolver. Muito obrigado a todos e todas. Vamos à luta.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.